Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e vai à sanção projeto que reforça a atuação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Presidente do BNDES anuncia que Coalizão Verde pode assegurar 100 bilhões para a Amazônia. Comissão aprova jornada máxima de 30 horas semanais para psicólogos. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que fortalece o Programa Nacional de Alimentação Escolar e a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar para que funcionem plenamente com infraestrutura, recursos humanos e financeiros. O Programa Nacional de Alimentação Escolar oferece alimentação e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. A proposta seguiu para a sanção. A reportagem é de Pedro Pincer.
Apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, quando ainda era deputada, o projeto inclui, entre as atribuições de estados e municípios, a de fornecer instalações físicas, recursos humanos e financeiros para que os conselhos funcionem de forma plena. Prefeituras e governos estaduais também terão que complementar, por lei local, as normas referentes à execução do Programa Nacional, tratando de objetivos, beneficiários, forma de gestão, ações de educação e segurança nutricional, além de processos de execução e controle do dinheiro repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A senadora professora Dorinha destacou a relevância da alimentação escolar para milhões de estudantes.
Primeiro, de garantir correção. Os centavos que são repassados para a merenda são muito ainda distantes do que nós precisamos. E também que cada ente federado respeite a sua e saiba da sua responsabilidade. É na escola que, em muitos casos, a melhor refeição pode ser tomada pela criança e pelo adolescente.
Para a relatora na Comissão de Educação, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a relevância do Plano Nacional de Alimentação Escolar é inegável.
A própria Constituição Federal determina que a educação deverá se efetivar mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
O Senado debateu o uso do hidrogênio verde para a mobilidade no Brasil. Especialistas acreditam que a atual infraestrutura para a produção e distribuição de etanol poderá ajudar na expansão do uso do que vem sendo chamado de combustível do futuro. A reportagem é de Floriano Filho.
O Brasil é o maior produtor mundial de etanol feito da cana-de-açúcar e conta com uma infraestrutura nacional de distribuição, criando outra possibilidade para a produção de hidrogênio 100% renovável. A Comissão Especial de Hidrogênio Verde promoveu uma audiência pública em Campinas, São Paulo, para debater o uso dessa fonte limpa para a mobilidade no Brasil. Roberto Matarazzo Brown, da Toyota do Brasil, disse que a estrutura de etanol já existente no país pode ser utilizada para a distribuição do hidrogênio verde.
No Brasil inteiro são 43 mil postos de combustível que tem etanol. Então, assim, imagine se nós pudermos colocar em algum desses locais um reformador de etanol para fazer hidrogênio.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que presidiu a audiência, também destacou as vantagens brasileiras no setor energético, mas reconheceu que o país tem grandes desafios pela frente, especialmente na formação de recursos humanos.
A gente vê o esforço das universidades também na produção de pessoal. Nós temos um país grande, com tantos desafios, e um deles é justamente pessoal qualificado.
Segundo especialistas, o Brasil deverá se tornar o maior produtor mundial de hidrogênio verde. A maior parte dos projetos atualmente estão concentrados no Nordeste, devido à grande produção de energia eólica e solar.
E hoje o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, esteve no Senado e anunciou a previsão de 100 bilhões de reais em crédito para projetos sustentáveis na Amazônia. A repórter Marcela Diniz tem mais detalhes.
Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, detalhou a Coalizão Verde, formada por 19 bancos para financiar projetos na região amazônica, com foco no desenvolvimento sustentável e na redução de impactos das mudanças climáticas. A iniciativa foi lançada durante a Cúpula da Amazônia em agosto e, de acordo com Mercadante, a meta é chegar aos R$100 bilhões em crédito para a região.
A nossa perspectiva é a gente chegar com uma proposta de R$100 bilhões de crédito especial para a Amazônia. Começamos com o BID com R$4,5 bilhões para micro, pequena e média empresa. Isso nós já vamos liberar agora no mês de novembro.
Senadores apontaram a falta de regularização fundiária como um empecilho para a concessão de empréstimos a produtores da região e sugeriram maior apoio a cadeias produtivas típicas como a do açaí. Para o senador Beto Faro, do PT do Pará, a Coalizão Verde indica um momento de reaproximação do BNDES com a Amazônia.
É importantíssimo para a Amazônia, que tem uma carência, inclusive, de financiamentos, e a gente percebe, nesse último período, essa aproximação com a região.
Entre os projetos que deverão contar com recursos do BNDES, estão obras para a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que será sediada em Belém em 2025.
Em debate sobre os efeitos da inteligência artificial nas eleições, especialistas alertaram sobre o uso de candidatos virtuais. Um projeto sobre o assunto estabelece princípios e direitos, além de classificar os riscos do uso dessa tecnologia. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O diretor-geral do Instituto Liberdade Digital, Diogo Reis, afirmou que se a IA for usada com responsabilidade nas eleições, a democracia pode sair fortalecida.
Que existem inúmeras possibilidades em que a inteligência artificial possa facilitar o ideal democrático, de que as mensagens chegam às pessoas que gostariam de receber aquelas mensagens. Se essas mensagens forem verdadeiras e compatíveis com aquela candidata ou aquele candidato, talvez a gente cumpriu um ideal democrático em que as pessoas que gostariam de eleger, pessoas que pensam ou sugerem determinados pontos, saibam quem são essas pessoas e qual o número delas antes de ir para a urna.
Durante a audiência, a diretora do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Celina Bottino, diz que uma lei proibindo a criação de imagens por IA não resolve o problema como um todo. Nesse sentido, é mais efetivo ensinar a população a desconfiar do que está vendo nas telas.
A proposta que criminaliza o porte de drogas recebeu hoje no Senado o apoio de psiquiatras e a crítica por parte dos defensores públicos. Saúde, comercialização e enquadramento de usuários e traficantes foram destaques no debate solicitado pelo relator, o senador Efraim Filho. A reportagem é de Janaína Araújo.
Audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas reuniu psiquiatras e representantes do Poder Judiciário. A PEC do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, é relatada pelo senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que pediu o debate. A maioria dos convidados ponderou sobre os danos causados pelos entorpecentes e criticou o incentivo à pesquisa de benefícios para a saúde somente da cannabis. Foi o que argumentou o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva.
Por exemplo, tem uma planta nativa brasileira que produz canabidiol sem associação com substâncias alucinógenas. O FRJ, pouco se fala disso.
Representando a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Lúcia Helena de Oliveira manifestou posição contrária à PEC ao ressaltar que a proposta contraria princípios constitucionais que regem a sociedade. Também se manifestaram na audiência pública representantes do Ministério Público e de uma comunidade terapêutica, além de senadores favoráveis à PEC.
E avançou no Senado a proposta que fixa em 30 horas semanais a jornada máxima de trabalho dos psicólogos. O texto do projeto partiu originalmente de uma sugestão legislativa. O projeto cita a necessidade de se proteger a saúde física e mental dos profissionais. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para o plenário. Para o relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, os psicólogos são submetidos a variações emocionais abruptas que levam a um desgaste físico e mental superior ao de outras categorias profissionais. O senador ainda destacou a atuação fundamental dos profissionais ao longo da pandemia de Covid-19. Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.